uma coisa, doutora. E se em hipótese nenhuma eu conseguir dar o medicamento para os meus pets, o que, que eu faço, pelo amor de Deus? Olá, mães e pais de pets. Estamos começando mais um PetCast do Atende Pet. Eu sou Denis Sadovski e vamos começar falando hoje como dar comprimidos para os animais de estimação. Tanto para cães como para gatos é uma tarefa difícil de ser concluída e sabemos que existem algumas dificuldades para se fazer essa tarefa. Hoje estamos com a doutora Bárbara Donato, veterinária do Atende Pet, que dará algumas dicas de como melhorar e como facilitar a vida para vocês. Seja bem-vinda, doutora Bárbara, ao nosso PetCast novamente.
Olá, Denis. Muito obrigada novamente pelo convite. É realmente, dar comprimido para os nossos pets não é uma tarefa fácil, viu?
Vocês receitam os medicamentos, né? E as pessoas não sabem, têm dificuldade. Quais são as formas que existem para dar?
O que a gente geralmente faz é tentar esconder esses comprimidos para o cão ou para o gato não notar. Então, o que a gente pode fazer, de repente, é esconder em algum petisco que eles gostem, ou mesmo no sachê para os gatinhos. Existem algumas formas para poder esconder esse petisco e algumas vezes eles não aceitam esses petiscos, escondendo esses comprimidos. E outra forma para a gente conseguir dar esses comprimidos seria colocar direto na boca desses animais, lá no fundo da garganta, que vai direto ali para o esôfago e ele vai engolir. Claro que às vezes nem sempre dessa forma é possível, né? Por isso existem algumas outras formas farmacêuticas de manipulação. Por exemplo, você pode manipular em gel transdérmicos, em alguns medicamentos.
O que seria um gel transdérmico?
Ele é como se fosse uma medicação. É, a base dele é como se fosse um gel mesmo. Ele vem em um frasco e a quantidade do pump, né, que é como se fosse a válvula da medicação, já vem a quantidade certa para você aplicar no animal. E depois que você aplica na pele do animal, geralmente onde não tem pelo, né, para absorver essa medicação, a medicação vai funcionar, vai para a circulação, para a corrente sanguínea, e isso a medicação vai fazer efeito.
Entendi, doutora Bárbara. Você disse sobre esconder em algum alimento. Qual que é a sua sugestão para esconder o comprimido nesse alimento?
O que eu acho mais fácil são alimentos que aderem ao comprimido. Por exemplo, se você pega uma fruta como banana e melão, ela é um pouco mais densa para se aderir mais ao comprimido para o animal não conseguir separar. E eles têm, esses dois alimentos têm um odor mais forte que vai atrair o animal a se alimentar com relação a isso e vai ingerir o comprimido mais facilmente. Outra opção também seriam as carnes, por exemplo, o peito de frango. Então, se você fizer um peito de frango e colocar junto ao comprimido, vai ser mais fácil, porque geralmente, tanto o cão quanto o gato gostam desse tipo de alimento. Para os gatinhos, o que eu acho mais fácil, assim, seria a ração úmida, que seria o sachê, ou as pastas para bola de pelo. Existem pastas para bola de pelo, para ajudar na bola de pelo, que elas são bem grossas e elas aderem ao comprimido. E elas têm um sabor de carne, tanto de peixe quanto de frango. Então existem esses dois tipos no mercado. Depende da facilidade do felino. E você pode colocar por cima do comprimido e ele ingere esse comprimido sem perceber que está se alimentando desse comprimido.
Quanto para comprar essa pasta, doutora?
Geralmente, você pode encontrar em pet shops ou você pode encontrar também em sites de produtos importados.
Tem alguma diferença de cachorro e gato na hora de dar comprimido ou é a mesma forma para os dois?
Não. Os cães são um pouco mais fácil para poder esconder, porque eles não têm um apetite tão seletivo assim. E eles têm, ambos cães e gatos, têm um olfato bem desenvolvido. Mas os gatos têm um paladar mais seletivo do que os cães. Se o gatinho não gostar de determinado alimento, ele vai acusar aquele seu petisco que você está tentando esconder. Agora, se o felino gosta muito do alimento que você está tentando esconder, o comprimido, ele nem vai tentar separar o comprimido. E para os gatos, a melhor forma seriam os petiscos pastosos, ou mesmo os sachês, porque eles têm uma textura mais líquida, que para os gatos é mais fácil essa ingestão, além do que a boca deles é menor do que a dos cães. Então, para eles é muito mais fácil um alimento pastoso, que eles vão só lamber, do que realmente mastigar. Então, isso também facilita. Já para os cães, tem alguns que até se alimentam do comprimido sem nada, porque acham que o comprimido é um petisco. Para você ver como eles não têm muito esse discernimento do que é comprimido, né? E do que é petisco. Claro que alguns cães são também bem seletivos, mas tudo depende de como o próprio cão foi criado. Se ele está acostumado a comer petiscos diferentes, a chance dele recusar um petisco novo é muito maior do que aquele paciente que só come a ração ou só come a alimentação natural. Então, também isso é algo para você tentar evitar de dar coisas novas, para na hora que você der um petisco novo, ele aceitar melhor.
E você falando, eu posso diluir o comprimido ou o líquido?
Em teoria, a diluição do comprimido ela é proibida. Então, assim, o ideal é não diluir, tentar outras formas, mesmo a manipulação do alimento, aliás, do comprimido, é justamente para evitar que porque o que acontece? Na hora que você faz essa diluição do comprimido, pode ser que alguma parte da dose que você precisaria dar para esse animal seja perdida nessa diluição. Então, em alguns casos, pode ser que você não dê a dose completa. Mas, se caso você já estiver dando essas medicações e, de repente, em alguma dose ele não quis aceitar de jeito nenhum e você já está em tratamento com esse paciente, o ideal é você diluir, porque é melhor você dar a dose do que não dar a dose. Então, para esses pacientes que são difíceis, né, de medicar, eu prefiro que faça a diluição, mesmo sendo não indicado, né, pelo fabricante do comprimido, dos comprimidos, do que não dar a dose. Porque hoje em dia, com o advento da medicina, inclusive do tratamento mais intensivo, né, desses pets, existe muito resistência bacteriana por pular as doses de medicação de antibiótico, por exemplo. Então é preferível você dar dessa forma do que realmente pular a dose.
E como que funciona o medicamento manipulado? Eu não entendi muito bem. Você faz uma receita do medicamento e você não consegue dar esse medicamento para o seu pet. Você vai numa farmácia de manipulação para animais e pede uma ração. Como que funciona esse alimento manipulado? Essa ração?
Na medicação manipulada, geralmente a gente começa a usar essa medicação quando a gente já tem um histórico do paciente de que ele é difícil de medicar, ou quando de repente ele pode esperar para iniciar esse tratamento. Na veterinária nós temos pesos variados, pode ir de 1 quilo a 50 quilos. Então, para esses animais pequenos ou animais grandes, às vezes não tem a dosagem que a gente tem disponível. Então, o manipulado já facilita isso, porque às vezes, para uma medicação que você teria que dar 2, 4 comprimidos, você vai dar um só com ele manipulado. Então, isso já facilita bastante. E na farmácia de manipulação, principalmente as veterinárias, por se tratar de cães e gatos, e tem inúmeras formas de manipulação. Então, hoje em dia, você tem o filme oral, que é como se fosse aqueles chicletes, não sei se você já viu, que é como se fosse um papel mesmo, que ele é diluído na boca. Então, se você gruda esse filme oral no céu da boca, ele vai diluir e o paciente nem vai conseguir cuspir esse medicamento. Então, ele vai ser dissolvido na boca mesmo. Existe o xarope ou a solução oral, que são as medicações líquidas. E alguns pacientes têm uma facilidade, não gosta do comprimido, mas se dá bem com o líquido. Então, também é uma opção, Só não para os gatos. Os gatos, a maioria das vezes, a gente acaba fazendo ou em pasta ou em gel transdérmico, que eles aceitam melhor. Existem também os biscoitos, os snacks e também as cápsulas. Que as cápsulas acabam entrando no, na questão, se não tiver a dose correta para utilizar para aquele animal, a cápsula é uma boa saída.
Qual outra forma, doutora Bara, que a gente pode fazer para dar alimento para os nossos pets? Tem mais alguma sugestão sua?
É, a última sugestão, assim, que nós podemos fazer seria, ou direto, né, que eu havia falado, que é direto na boca, mas tem algumas pessoas que não têm uma facilidade tão grande para ser rápido o suficiente para colocar lá no fundo da garganta do animal, para ele ingerir essa medicação. Então, hoje também existem os aplicadores de comprimido. Então, esses aplicadores, eles são geralmente de silicone ou de plástico, e você coloca o comprimido na ponta desse dispositivo, e na outra ponta, ponta contrária, tem como se fosse um aplicador mesmo para você empurrar esse comprimido. Então, o que geralmente a gente faz? Para os cães, é um pouco mais fácil, dependendo do paciente, porque se você consegue abrir a boca dele e colocar lá no fundo, ele já deixaria você fazer o comprimido. Claro que em duas pessoas é mais fácil. Já o gatinho, como ele tem a questão das unhas e da boca, é legal você enrolar ele numa toalha e tentar abrir a boquinha dele na lateral, ou mesmo segurando ali na parte da região do pescoço, para ele ficar mais firme, né? E aí você introduz esse aplicador dentro da boca e coloca lá no fundo. Assim você não tem que colocar a sua mão lá dentro da boca do animal, para evitar uma mordida, né?
E no qual é o risco do paciente, do pet, engasgar com o comprimido ou até mesmo com o aplicador?
É mais difícil, porque geralmente, como eles já estão lá no fundo da garganta, eles já acabam engolindo, ou às vezes eles tentam expelir esse comprimido, né? Então, dificilmente eles aspiram, né, esse comprimido. Geralmente eles engolem. Claro que, se acontecer, o ideal é você levar ele o mais rápido possível num hospital.
Posso, por exemplo, deixar um comprimido lá na tigela com as ações, ele vai falar, tem um comprimido aqui, eu vou tomar ele por vontade própria?
Alguns proprietários até fazem isso. A única dica que eu dou, não colocar o comprimido lá e deixar e ir embora pro seu trabalho ou fazer outra coisa, porque o que acontece? Às vezes, ele até come o comprimido, é o que está na ração, mas existem alguns comprimidos que são mais amargos, e às vezes, aquele comprimido amargo, ele vai engolir e daqui a pouco ele vai cuspir. Então, o ideal é você ficar do lado desse paciente até ver que ele comeu tudo. Então, de repente, para você não ter que ficar esperando muito tempo, coloca uma quantidade menor para esse comprimido ser ingerido o mais rápido possível. Porque assim você tem certeza de que ele ingeriu. Agora, se você vê que aquele comprimido realmente não está indo, ele não está querendo de jeito nenhum, aí você pode optar por outro petisco, né? Então, por exemplo, a banana, para você enrolar nesse comprimido, para ter certeza de que ele não vai sentir o gosto e ingerir esse último comprimido que está sendo difícil.
Doutora Bárbara, você falou sobre darem alimentos, né? Colocar, por exemplo, numa banana o comprimido para dar para o cachorro. E se ele vomitar o comprimido, o que, que eu faço? Eu dou um outro comprimido, falo com a veterinária, eu perco esse horário, o que, que acontece?
Se ele vomitar nos próximos 30 minutos, aí você vê o comprimido inteiro, você pode dar novamente. Claro que alguns comprimidos, às vezes, não fizeram bem para o paciente e ele vai vomitar essa medicação porque não fez bem para o estômago. Então, eu acredito que a melhor opção seria, sempre que o paciente vomitar, você entrar em contato com o veterinário para evitar de fazer coisa errada. E, geralmente, quando o paciente tá com, por exemplo, ânsia, então ele tá com vômito, não tá querendo comer direito, esse é um dos comprimidos que eu sempre falo que pode dar, porque ele justamente é para melhorar o vômito. Então esse, se ele realmente vomitar, pode dar de novo, sem perguntar pro veterinário. Mas geralmente os outros é melhor perguntar pro veterinário e tá cuidando desse paciente.
Muito bom saber. Eu sei que não é muito o assunto, mas eu fiquei curioso agora. E se o paciente tiver alguma reação à medicação? Ele começar a vomitar, ele ter febre, ele não se sentir bem com essa medicação. Você para a medicação?
Se nesse caso ele tiver realmente qualquer reação, então vômito, vermelhidão pelo corpo, diarreia, são sintomas que podem acontecer para esse paciente. Então, se ele tiver qualquer um desses sintomas, você suspende a medicação, na verdade todas as medicações, porque a gente não sabe qual que fez, né, esse efeito, e avisa o veterinário para ele saber o que que quais as medicações são e quais possíveis medicações podem estar dando aquele tipo de reação. No caso dos vômitos, o que que eu geralmente faço? Oriento o proprietário, o tutor desse paciente, para deixar o paciente de jejum hídrico, que seria a água, né? E de alimento também, de pelo menos 6 horas, para dar um descanso para esse estômago, para realmente ele não ter nenhum tipo de estímulo para dar novamente esses vômitos, né? Por exemplo, para não causar mais nada de alteração nesse paciente. Salvo exceção, os filhotes, menos de 4 meses, que eles tendem a baixar muito a glicemia se você demora para dar o alimento para ele. Então, no caso do filhote, pelo menos aí umas 2, 3 horas de jejum. Mas assim que você notar que o paciente teve esse vômito, tira o alimento, tira a água, não dá nada para ele e avisa o seu veterinário.
Muito bom. O pessoal tá anotando aí as dicas da doutora Bárbara? Me diz uma coisa, doutora. E se em hipótese nenhuma eu conseguir dar o medicamento para os meus pets, o que que eu faço, pelo amor de Deus?
Tem alguns pacientes que não tem o que fazer. Eles são mais difíceis. É aquele que você não consegue nem segurar para poder fazer a medicação. São bem medrosos, tentam se defender de qualquer forma. Então, nesse caso, o que geralmente a gente faz quando realmente não tem o que fazer é passar para a medicação injetável. Claro que cada medicação tem sua forma de aplicação. Então, algumas medicações dá para fazer somente intravenosa, que é na veia. Algumas medicações dá para fazer intramuscular, que é direto no músculo, ou subcutâneo, que é embaixo da pele. Então, depende da via de aplicação. Por exemplo, se for intravenosa, o ideal é ser numa clínica, que a domicílio acaba ficando um pouco mais difícil essa aplicação. Se for intramuscular, subcutâneo, sem problemas, dá para ser a domicílio. Então, e também vai depender do intervalo entre as doses. Então, tem algumas medicações que são feitas 3 vezes ao dia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque tem alguns pacientes que não deixa nenhum veterinário chegar perto se não tiver sedado, por exemplo. Dependendo de algumas medicações, por exemplo, existem alguns antibióticos que duram 15 dias. Então, uma aplicação dura 15 dias. Claro que é uma delas, né? Algumas geralmente duram 24 horas. Então, tudo depende do que o animal tiver e a gente vai adaptando para o que ele tem. E em alguns pacientes também tem a opção do gel transdérmico, que é aquele que eu te falei que dá para passar onde não tem pelo, que é geralmente no lobo da orelha, né? Então, na parte interna ali da orelha, onde não tem pelo, dá para você aplicar aí. Alguns pacientes até deixam, na hora do carinho ali, você mexer na orelha dele.
Muito bom o papo, doutora Bárbara. Adorei você, a sua presença aqui no PetCast. Então, vamos recordar as formas que você sugeriu para dar comprimidos no alimento.
Isso.
Com uma forma manipulada, com aplicador. Isso. Injetável, em petiscos.
Isso, Denis. Essas são as formas da gente conseguir fazer a aplicação para realmente o tratamento ter efeito do início ao fim, para que esse paciente fique bom. Por isso que a relação entre o veterinário e o responsável do paciente tem que ser próxima, para que a não ingestão do medicamento seja resolvida e o tratamento tenha o efeito esperado. Assim como a gente faz aqui com os pacientes do Atende Pet. para que não tenha esse problema, assim que o paciente tem algum tipo de alteração quanto a essa ingestão de comprimido, eles já entram em contato com o veterinário responsável e assim o veterinário já dá as outras opções que ele pode fazer.
Perfeito, doutora Bárbara. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ceder o seu tempo de atendimento e vindo até aqui para fazer essa entrevista maravilhosa.
Ah, imagina! Meu prazer estar aqui hoje.
Muito obrigado. O podcast vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande nas nossas redes sociais. Mande no nosso Instagram ou no nosso Twitter, que nós respondemos para você.